Em Brasília, 19 horas.
Está no ar a Voz do Brasil. As notícias do governo federal que movimentaram o país no dia de hoje.
Olá, boa noite.
Boa noite para você que nos acompanha em todo o país.
Terça-feira, 13 de agosto de 2019.
E vamos ao destaque do dia: queda no número de assassinatos, estupros, roubos a bancos, cargas e veículos.
País reduz crimes nos primeiros 4 meses do ano. Luana Karen.
De janeiro a abril de 2019, o Brasil registrou queda em todos os 9 crimes lançados na plataforma Sinesp, o Sistema Nacional de Informações de Segurança Pública.
E você também vai ouvir na Voz do Brasil de hoje:
investimentos para modernizar e gerar empregos.
Leilão de áreas em portos arrecada quase 150 milhões de reais. Ricardo Ferraz.
Os operadores vão administrar os terminais pelos próximos 25 anos e terão de investir cerca de 420 milhões de reais.
Informação contra notícias falsas.
Ministério da Saúde tem serviço em aplicativo de mensagens para desmentir as fake news. Cleide Lopes.
Uma notícia falsa diz que o Ministério da Saúde está com a campanha nacional de reforço da vacinação contra o sarampo.
E vamos falar das ações do governo consideradas exemplo para o mundo para combater e prevenir o uso do cigarro.
Na apresentação, Gabriela Mendes e Nazi Brum.
E para assistir a gente ao vivo na internet, acesse www.voz.gov.br.
Homicídios, roubos a veículos, latrocínios.
A incidência desses e de outros 6 tipos de crimes teve queda no país.
É o que apontam números do Ministério da Justiça e Segurança Pública, divulgados hoje.
De janeiro a abril de 2019, o Brasil registrou queda em todos os 9 crimes lançados na plataforma Sinesp, o Sistema Nacional de Informações de Segurança Pública. O número de homicídios, por exemplo, caiu 21,2%. No ano passado, foram mais de 16 mil ocorrências desse tipo no primeiro quadrimestre, número que reduziu para cerca de 13 mil em 2019. Os latrocínios, ou seja, roubos seguidos de morte, tiveram queda de 23,8% em comparação com o mesmo período de 2018. Entre as ações para a redução dos crimes violentos, o secretário nacional de Segurança Pública do Ministério da Justiça, Guilherme Teófilo, cita o isolamento de lideranças do crime organizado.
Nós desarticulamos todo esse comando do crime organizado, não só do PCC, do Comando Vermelho, Família do Norte e outras organizações criminosas regionais que hoje proliferaram, são mais de 70 em todo o país. Com isso aí, nós eu acho que fizemos um grande ataque às facções criminosas.
Nos primeiros 4 meses deste ano, as tentativas de homicídio caíram 8,6% e o roubo de veículo teve queda de 27,5%. Os dados do Sinesp também mostram redução de 13,6% nos estupros. Houve queda ainda em relação aos crimes de lesão corporal seguida de morte, furto de veículos, roubo à instituição financeira e roubo de carga. O governo federal prepara ações para intensificar o combate ao crime, como explica o secretário nacional de Segurança Pública, Guilherme Teófilo.
Em torno de 21 projetos estratégicos, nós temos um projeto da fronteira integrada, que nós vamos ter uma presença maior nas fronteiras, do sul até o Oiapoque. Todos eles estarão com uma cobertura de órgãos da segurança pública. Tem também os bancos de perfis genéticos, tem também o nosso Programa Nacional de Enfrentamento aos Crimes Violentos.
Desde março, o país conta com estatísticas criminais oficiais, publicadas na página do Ministério da Justiça e Segurança Pública na internet, com base nos boletins de ocorrência dos estados e do Distrito Federal. Os dados são públicos e podem ser consultados em justiça, sem o cedilha, .gov.br. Reportagem Luana Karen.
Curas milagrosas, vacinas que não fazem efeito e que prejudicam a saúde.
As redes sociais estão cheias de notícias falsas, as chamadas fake news. E quando se trata de saúde, uma informação errada pode trazer sérios problemas.
Há quase um ano, o Ministério da Saúde criou um serviço em um aplicativo de mensagem para desmentir as fake news.
E nesse período já recebeu mais de 10 mil mensagens com dúvidas da população.
A palavra é fake news, um termo em inglês popularizado recentemente e que significa notícia falsa. A agente de registros, Jéssica Moraes, já recebeu várias.
Sim, sobre água morna de manhã, água limão, vacinação que, sei lá, pode prejudicar em alguma coisa. Já recebi várias.
Uma notícia falsa pode prejudicar muitas pessoas, principalmente quando compartilhada em redes sociais. Um exemplo são informações erradas sobre saúde. A questão da vacinação virou um desafio para o país. As fake news têm contribuído para o retorno de algumas doenças consideradas erradicadas, como, por exemplo, o sarampo. Apesar do surto da doença em algumas regiões do país, uma notícia falsa diz que o Ministério da Saúde está com a campanha nacional de reforço da vacinação contra a doença. O Ministério da Saúde alerta que isso é uma fake news, como explica a coordenadora de redes sociais do Ministério da Saúde, Gabriela Rocha.
Ele é um post do ano passado, então as pessoas estão usando ele como se houvesse uma grande campanha nacional de vacinação contra o sarampo. E não existe nesse momento.
E não para por aí. A lista de fake news é grande, como melancia causa câncer, tossir evita infarto, beber água de estômago vazio cura doenças, farinha de trigo cura queimaduras. Dúvidas que a funcionária pública Silvana Nadiski ainda tem.
Eu recebo várias mensagens sobre vacinação, sobre vacina, beber água faz mal de manhã, e eu tenho muitas dúvidas em relação a isso. Onde que eu posso ficar sabendo se isso é verdade ou é mentira?
O Ministério da Saúde colocou à disposição um número de WhatsApp para se comunicar com as pessoas em qualquer parte do país. O Ministério vai confirmar se a informação é falsa ou verdadeira, como explica a coordenadora Gabriela Rocha.
Essas mensagens que chegam são apuradas pela nossa equipe técnica. E aí a pessoa recebe a resposta com um selinho do Ministério da Saúde dizendo se aquilo é fake news ou se aquilo é verdade.
Quem tiver dúvida sobre qualquer mensagem que tenha recebido das redes sociais, é só ligar para o número 061-99289-4660 ou enviar de graça imagens ou textos. Outras informações sobre fake news podem ser acessadas na página do Ministério no www.saude.gov.br/fake news. Reportagem Cleide Lopes.
Cada vez mais gente consegue vencer o desafio de deixar o cigarro.
Hoje no Brasil, menos de 10% da população ainda é fumante.
E quem quer abandonar o tabagismo pode fazer tratamento de graça pelo SUS.
Iniciativas como essa, aliadas à proibição de fumar em lugares públicos, fizeram o país ser reconhecido como um dos poucos no mundo que conseguiram implementar todas as estratégias de combate e prevenção ao tabagismo.
O aposentado Marco Antônio Mal é de São Paulo, começou a fumar muito jovem, aos 17 anos.
Comecei a ser mais homem do que os outros meninos, né? Então aquela coisa de querer ser bonitinho, né?
Depois de 47 anos de tabagismo, ele decidiu parar de fumar.
Tô na mesa, tem que sair para fumar. E quando vai numa festinha, num negócio, tem que sair para fumar. Então, eu estou saindo da família por causa do cigarro, né? E não é legal, então tô parando de fumar por causa disso mesmo.
A diarista Zenaide Nascimento de Oliveira também está tentando. Reduziu bastante o número de cigarros e já sente os benefícios.
A gente consegue se alimentar bem, sentir o sabor da comida e se sentir que está mais para cima, porque o cigarro deixa a gente mesmo para baixo.
Cada vez mais brasileiros têm parado de fumar. Dados do Ministério da Saúde apontam que o número caiu 40% nos últimos 12 anos. Menos de 10% da população ainda tem esse hábito. O tratamento para deixar o tabagismo, oferecido pelo Sistema Único de Saúde, o SUS, tem ajudado nesta redução. Durante as sessões semanais com grupos de apoio, os pacientes recebem orientações e medicamentos para largar o cigarro. Segundo a assessora do Programa de Tabagismo da Prefeitura de São Paulo, Eliana Mariani, mais da metade dos participantes consegue parar de fumar.
do paciente, ele vai participar em 4 sessões, uma por semana, junto nesse grupo. Durante esse período, ele vai fazer o atendimento médico, ele pode receber medicação, depois ele vai ser acompanhado ainda por um tempo quinzenalmente, depois até chegar a 1 ano. Nesse tempo, a gente consegue ter aí um sucesso de cerca de 60% de pessoas que conseguem parar, conseguem se ver sem o cigarro.
Outras ações também ajudaram a reduzir o número de fumantes no país. Desde 2014, está em vigor uma lei federal que proíbe fumar em ambientes cobertos de uso coletivo, como bares e restaurantes. Os estados também criaram legislações próprias. Em São Paulo, por exemplo, a lei está completando 10 anos. Por esse conjunto de iniciativas, o Brasil foi reconhecido pela Organização Mundial da Saúde como o país que conseguiu implantar todas as estratégias para a eliminação do tabaco. Principal causa de doenças vasculares e de câncer, o cigarro mata 428 pessoas por dia no Brasil, segundo o Instituto Nacional do Câncer. Perdas que, segundo o diretor de análise em saúde e vigilância de doenças não transmissíveis do Ministério da Saúde, Eduardo Macário, poderiam ser evitadas.
O Sistema Único de Saúde, ele sofre consequências bem drásticas em relação às doenças que são provocadas pelo tabagismo, como, por exemplo, câncer de pulmão, infartos agudos de miocárdio e, entre outras, doenças respiratórias. O custo disso para o Sistema Único de Saúde é imenso. Portanto, é mais fácil e mais eficiente investir em prevenção, porque você tem resultados muito mais eficazes com um custo apropriado à demanda.
Assim como Marco e a Zenaide, o servidor público Luiz Francisco Vaz também participa do tratamento no SUS. Com 56 anos de idade, 40 deles foram na companhia do cigarro. Com muita persistência e orientação, ele já tem uma meta.
Eu acredito que daqui a 1 mês, talvez até antes, eu pare de fumar assim, definitivamente.
No ano passado, o SUS atendeu mais de 140 mil fumantes pelo Programa de Tratamento de Controle ao Tabagismo. Foram entregues adesivos, pastilhas, gomas de mascar e um medicamento utilizado para reduzir a dependência de nicotina. Pelo Disque Saúde 136, o fumante também recebe ajuda com orientações e encaminhamentos. Reportagem Pablo Mundim.
O governo arrecadou quase 150 milhões de reais no leilão de 3 áreas nos portos de Santos, em São Paulo, e Paranaguá, no Paraná.
Os terminais vão receber investimentos de 420 milhões de reais, o que deve gerar empregos e tornar os portos mais modernos.
As empresas que vão administrar as 3 áreas foram escolhidas hoje num leilão em São Paulo.
O terminal de granéis líquidos destinado à movimentação e armazenamento de combustíveis do Porto de Santos foi arrematado por 35 milhões de reais. Já o terminal de granéis sólidos minerais, que opera principalmente fertilizantes e outros tipos de sal, saiu por 112 milhões e 500 mil reais. Em Paranaguá, o terminal destinado à carga de celulose foi arrematado por 1 milhão de reais. Todo o dinheiro vai direto para os cofres da União. Os operadores vão administrar os terminais pelos próximos 25 anos e terão de investir cerca de 420 milhões de reais. O ministro da Infraestrutura, Tarcísio Gomes de Freitas, comemorou o resultado do leilão.
Esses leilões de hoje vão gerar 420 milhões de reais de investimento. Então, isso vai trazer eficiência nos portos, vai trazer eficiência para essas cadeias logísticas, vai diminuir custo e, nesse primeiro momento, vai gerar emprego, que é uma coisa fundamental. Então, esses investimentos são muito bem-vindos.
O ministro da Infraestrutura estima que até 400 empregos diretos devam ser gerados. Isso é apenas uma pequena parte do impacto que o programa de concessões do governo federal pode trazer para o mercado de trabalho. O Programa de Parcerias e Investimentos, o PPI, soma cerca de 260 bilhões de reais em investimentos nos próximos anos. O maior programa de concessões do mundo foi integrado à Casa Civil e deve tirar do papel projetos em várias frentes, explica a secretária do PPI, Marta Seilier.
É uma forma da gente acelerar os investimentos em infraestrutura no país, no momento em que nós sabemos que o governo federal tem grandes dificuldades de fazer investimentos públicos. Então, a parceria com a iniciativa privada se torna cada vez mais premente para a gente sair dos atuais 1,7% de investimentos na infraestrutura em relação ao PIB, para atingir patamares de fato que nos tornem competitivos. Então, hoje, uma carteira muito focada em energia, óleo, gás, transporte, que a gente possa agregar infraestruturas que hoje não fazem parte da carteira do PPI ou que ainda são muito embrionárias, áreas como a área de resíduos sólidos, saneamento básico, mobilidade urbana, iluminação pública e até mesmo reforçar a área de segurança pública mediante PPP de presídios.
Desde o início do ano, o governo já realizou 26 leilões entre portos, aeroportos, ferrovias, rodovias e distribuidoras e geradoras de energia. Reportagem Ricardo Ferraz.
Benefícios para a economia local e para ampliar a venda de carne bovina para outros países.
Daqui a pouco vamos falar das ações que o governo vem tomando para tornar o rebanho do Brasil livre de febre aftosa sem vacinação.
O presidente Jair Bolsonaro teve seu trabalho reconhecido por meio de uma premiação no Tribunal Superior do Trabalho.
O presidente recebeu medalha da Ordem do Mérito Judiciário do Trabalho, uma homenagem a pessoas e instituições de destaque que contribuem para o engrandecimento do país.
Neste ano, 49 personalidades e duas instituições foram condecoradas.
Também foram homenageados o vice-presidente da República, general Hamilton Mourão, e o ministro da Justiça, Sérgio Moro.
Defesa do Brasil! Defesa do Brasil!
Sair de seu país em crise econômica e social para buscar uma vida melhor.
É este o pensamento de centenas de venezuelanos que todos os dias cruzam a fronteira e vêm para o Brasil.
Aqui eles recebem o apoio do governo, comida, atendimento de saúde, novos documentos, abrigo.
É a Operação Acolhida, que tem a participação das Forças Armadas.
A missão é elogiada pela ONU, serve de exemplo para outros países e destaca o olhar humanitário dos militares brasileiros.
A cada dia, cerca de 550 venezuelanos entram no Brasil. Alguns pedem para fixar residência, outros solicitam refúgio. A maioria, aproximadamente 300 por dia, declara que está em trânsito ou turismo pelo território nacional. O que há em comum entre eles? É o tratamento que recebem das Forças Armadas Brasileiras. Os venezuelanos vulneráveis que cruzam a fronteira são encaminhados para os postos de interiorização e triagem em Pacaraima e em Boa Vista. Lá conseguem retirar CPFs, carteiras de identidade e de trabalho, recebem atendimento médico, são vacinados e direcionados para um dos 13 abrigos de Roraima. São atendidos por militares, policiais federais, integrantes da ONU e de ONGs. A chefe da ONU Migração em Roraima e Amazonas, Michele Barron, analisou a diferença entre trabalhar no Brasil e em outros países.
A diferença de outros lugares é... É a forma que as Forças Armadas aqui em Brasil trabalham com humanidade, não com um olhar militar, mas com um olhar humanitário. É totalmente distinto de outros países. A forma que estão trabalhando conjuntos, as Forças Armadas, sociedade civil, igrejas, todo o sistema da ONU.
Para a diretora da Organização Internacional de Migração, o trabalho interagência desenvolvido na Operação Acolhida deve servir de exemplo para outros países.
Essa é uma coisa que em outros países tentam de fazer, mas aqui é uma coisa super natural. É uma coisa feita com muito respeito, que todo mundo tem seu espaço, seu respeito. Então aqui em Brasil é um exemplo para todo lado do mundo.
Vilfredo Perales, de 21 anos, era policial militar na Venezuela. Mas há 2 meses decidiu cruzar a fronteira e pedir refúgio ao Brasil. Atualmente, o jovem mora no alojamento em Pacaraima. No local, ele recebe 3 refeições por dia. Divide uma barraca com mais 100 venezuelanos. Não só pensa em voltar a exercer sua profissão, como admira as Forças Armadas Brasileiras.
Por sua ética e moral, o respeito que tem, a dicha de demonstrar muita disciplina.
Atualmente, o grande desafio da Operação Acolhida é o transporte dos venezuelanos que desejam trabalhar em outros estados do país, em busca de melhores condições de vida, no chamado processo de interiorização. Por isso, a missão está se expandindo para Manaus, onde há mais voos comerciais para todas as regiões brasileiras. Os militares da Operação Acolhida atuam para proteger a fronteira e em atividades nos abrigos, a fim de minimizar os efeitos da crise humanitária no país vizinho. Reportagem, Capitão-Tenente Fabrício Costa.
partir de hoje, a Força Nacional de Segurança Pública está responsável por preservar a ordem pública e a defesa das pessoas e dos prédios na esplanada dos ministérios em Brasília.
A autorização do Ministério da Justiça e Segurança Pública foi publicada hoje no Diário Oficial e atende a um pedido do Gabinete de Segurança Institucional da Presidência da República.
O objetivo é garantir a segurança do patrimônio público e de servidores em função da previsão de manifestações na esplanada dos ministérios.
A medida vale até amanhã e pode ser prorrogada.
Fazer de graça um curso profissionalizante e assim ter mais oportunidades de emprego.
Esta é a ideia do Plano Progredir, que oferece capacitação para o mercado de trabalho a jovens inscritos no Cadastro Único.
Mais de 1.000 vagas estão abertas para 3 estados. As inscrições terminam amanhã.
No total, serão distribuídas 1.138 vagas entre as cidades de São Paulo, Campo Limpo Paulista, Diadema e Barueri, no estado de São Paulo, Belo Horizonte, em Minas Gerais, e Joinville, em Santa Catarina. As vagas são oferecidas a jovens inscritos no Cadastro Único. Os cursos são gratuitos e as aulas são presenciais, segundo a Secretária Nacional de Inclusão Social e Produtiva Urbana do Ministério da Cidadania, Rita Passos. Os cursos priorizam a inserção do jovem no mercado de trabalho em vagas que atendam às necessidades das empresas.
Eles fazem pesquisas nas grandes empresas. Eles dão um curso específico para aquela demanda. Terminando o curso, eles já falam, olha, já formou um grupo aqui que atende à sua necessidade.
Os cursos fazem parte de um conjunto de ações do governo federal para incentivar a geração de emprego e renda entre jovens do Cadastro Único. Para ter acesso aos cursos, o interessado deve se cadastrar no Plano Progredir por meio do site cidadania.gov.br/progredir e realizar a inscrição no curso desejado até esta quarta-feira, 14 de agosto. As aulas começam nos dias 19 e 24 deste mês e têm duração aproximada de 4 meses. Na hora da inscrição, não esqueça de ter em mãos os documentos exigidos, como RG e CPF, além do CPF dos pais, comprovante de escolaridade, comprovante de residência e comprovante de renda de todos os moradores da residência. Se o aluno tiver alguma deficiência, é preciso levar laudo médico atualizado. Reportagem, Daiane Cortes.
O Brasil caminha para ser um país livre da febre aftosa sem vacinação.
Para atingir esse grau, que traz benefícios para a economia, os governos federal e dos estados trabalham juntos para garantir que qualquer foco da doença seja controlado.
A aftosa é uma doença infecciosa que causa febre e o aparecimento de aftas e ocorre em bovinos, ovinos, suínos e caprinos.
Quando afeta o rebanho, tem grande impacto comercial, já que muitos países impõem barreiras ao comércio de produtos de origem animal de locais que tenham registrado a doença.
No Paraná, o Ministério da Agricultura realiza um treinamento para que os produtores saibam exatamente o que fazer se um foco de aftosa for encontrado.
Localizada em Realeza, no sudoeste do Paraná, a propriedade do Robson Jurkowski tem 140 cabeças de gado. Dessas, 65 produzem 2.500 litros de leite por dia. Ele conta que o controle da febre aftosa é essencial para que o produto seja valorizado pelo mercado.
Então, quanto mais você tiver livre de doenças como brucelose, tuberculose, aftosa, mais você ganha. Você ganha outros benefícios, sabe? Valoriza a propriedade, valoriza o produto, valoriza os animais que a gente tem, né?
Para garantir resposta rápida a possíveis focos de febre aftosa, o Ministério da Agricultura realiza até o próximo sábado, no Paraná, um simulado de como deve ser o atendimento caso surja um foco da doença no país. O secretário estadual de Agricultura e Abastecimento do Paraná, Norberto Ortigara, explica que o simulado envolve teoria e prática.
As pessoas estão numa sala de aula, né, recebendo treinamento técnico, né? E daí vai a campo, eles vão lá, de fato, fecha a propriedade, isola a propriedade, cria a barreira, notifica os vizinhos, como se fosse um foco de verdade sem a ocorrência da doença.
Desde o ano passado, o Brasil é considerado pela Organização Mundial de Saúde Animal país livre da febre aftosa com vacinação do rebanho. A meta agora é se tornar livre da doença sem a necessidade necessidade de vacinar o gado. Santa Catarina já possui esse status. Segundo o diretor do Departamento de Saúde Animal do Ministério da Agricultura, Geraldo Moraes, o governo espera conseguir essa condição para todo o país até 2026. Geraldo Moraes cita as vantagens para produtores e para a economia do Brasil.
Essa retirada da vacinação vai reduzir o custo direto do produtor pelo uso da vacina e, ao mesmo tempo, vai elevar o status sanitário do rebanho brasileiro, a qualidade do seu sistema, com possibilidade de ampliar a inserção do produto nos mercados internacionais.
Participam do simulado organizado pelo Ministério da Agricultura representantes dos órgãos de vigilância sanitária de todo o país e observadores internacionais da Argentina, Bolívia, Chile, Paraguai e Uruguai. Reportagem Luana Karen.
E essas foram as notícias do governo federal.
Uma realização da Secretaria Especial de Comunicação Social da Presidência da República.
Com produção da Empresa Brasil de Comunicação.
Fique agora com as notícias do Poder Judiciário e do Congresso Nacional. Uma boa noite.
Boa noite, até amanhã.
Governo Federal. Pátria Amada. Brasil.